Boa tarde a todos. Sessão ordinária, 14/12/2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Antes de prosseguirmos os trabalhos da casa, coloco em votação a antecipação do horário dessa sessão para as 17 horas. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A antecipação do horário da abertura dessa sessão foi aprovada. Seguiremos trabalhos da casa. Designo a vereadora Simone para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Como que é o nome? Natalina? Que bom que eu vou convidar o vereador Leal para fazer uma leitura da missão da mim, em homenagem ao excelente. O diretor, ah, né?
Quebrando o protocolo, convido o vereador Eliel para fazer a entrega da moção 030/2021 em homenagem ao CET e convido para receber a moção o diretor Natalino Gardi. Quebrando o protocolo novamente, vou ceder a palavra ao vereador Eliel para se pronunciar.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, os demais colegas, os professores presentes. Com muito carinho e também com muito orgulho que nós prestamos essa homenagem ao CET de João Neiva. Nós sabemos que o município de João Neiva, ele é um município agraciado. Nós só temos duas instituições de ensino técnico estadual no estado. E João Neiva está entre os municípios contemplados. Eu já tive algumas oportunidades de visitar a instituição. Eu fui convidado para fazer alguns momentos com os alunos, algumas conversas. E sei o quanto que a instituição preza em cumprir a sua missão. Então, nesse dia de hoje, com muito carinho, com muito orgulho, gostaria de parabenizar a todos os funcionários, os servidores, a todos os alunos. Não sei se é de conhecimento de todos, mas o CET, ele participou da 18ª Semana de Ciência, Educação e Tecnologia, e foi contemplado, foi premiado nos três primeiros lugares. João Neiva foi lá e conseguiu trazer para o município os três primeiros lugares. Isso é um motivo de todos nós nos orgulharmos. Aqui tem professor da educação infantil, do ensino fundamental, e eu tenho certeza que muitos desses alunos que foram premiados já passaram por vocês. Então, isso é um motivo de muito orgulho entre nós, educadores. Nós desejamos e pedimos ao Senhor que continue dando força para todos os servidores, para todos os jovens que passam por essa instituição, e tenho certeza que de lá sairão profissionais que com certeza contribuirão para o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Portanto, nosso muito obrigado.
Depois. Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrós. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polésia.
Presente.
Vereadora Faraildes Alves de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon. Vereador José Ivan de Souza. Presente. Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, só Celso que não se encontra.
Solicito da secretária que apresente o resumo das atas das sessões ordinárias realizadas no dia 2 e 7 do 12 de 2021.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 2 do 12 de 2021. Aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 18 horas e 29 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Lucas Recla para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Wagner Henrique Rosa. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária realizada no dia 23 de novembro de 2021, a qual foi colocada em votação e aprovada a unanimidade e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os projetos de lei 1837, 1838, 1839, 1841 e 1842 de 2021 e requerimentos números 173, 174, 189 e 190 de 2021. Nas explicações pessoais, se pronunciaram os vereadores Eliel, Marcelo, Lucas, Evandro, Heraldo, Faraildes, Celso e Glauber Tonon. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
As atas estão...
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizado no dia 7 do 12 de 2021. Aos sete dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 18 horas e 23 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Lucas para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Em seguida, o presidente convidou diversas autoridades presentes para comporem a mesa e solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. No momento dos oradores, usou a palavra o vereador Marcelo Campostrini. Após o pronunciamento, foram realizadas a entrega de várias moções. Em seguida, o presidente abriu espaço para pronunciamentos dos homenageados e autoridades presentes. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848. A moção 029 e requerimentos do número 175 a 179, 181, 182, 186, 191 de 2021. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Celso, Lucas, Eliel, Heraldo, Marcelo e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária no dia 14 do 12 e deu por encerrada a sessão.
As atas estão em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Só um pequeno acerto aí. A leitura da Bíblia, se não me engano, fui eu que fiz.
Sim, verdade.
Só. Obrigado.
As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 869, encaminhando resposta ao requerimento 165, de autoria do vereador Glauber. ofício do gabinete do prefeito número 877, encaminhando resposta ao requerimento 112 de autoria do vereador Eliel. Ofício do gabinete do prefeito número 897, encaminhando ofício do gabinete do prefeito 895, contendo cálculo atuarial para ser juntado ao projeto de lei 1840 e solicitando manifestação expressamente enquanto chefe do Poder Executivo que se compromete a fazer o aporte financeiro necessário para o bom cumprimento do cálculo apresentado. Registra ainda, de forma antecipada, que o município possui o recurso financeiro suficiente para fazer o repasse. Ofício SAI número 153, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 274, enviado pela vereadora Fará. Ofício SAI número 157, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 273, enviado pela vereadora Fará. Projetos de lei números 1840, 1814, 1819, 1823, 1828, projeto de decreto legislativo 002, moções 030 e 031 e requerimentos números 180, 183, 184, 185, 187, 191 e 192 de 2021. Senhor presidente, é o que consta no expediente da sessão de hoje.
Passamos ao momento dos oradores. Passamos à ordem do dia. Projeto dos professores. Foi protocolizado nessa casa de lei com pedido de urgência, projeto de lei número 1840/2021, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2648/2014. Entretanto, referido projeto teve seus trâmites suspensos por falta de cálculo atuarial do IPJÃO. Documento este que foi protocolado e enviado a todos os vereadores na data de ontem, considerando estarem presentes os documentos necessários. O projeto de lei número 1840/2021 será submetido à deliberação do plenário. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. A urgência foi aprovada. O projeto de lei número 1840/2021 está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Oi. Novamente, boa tarde. Eu vou me virar para falar para os meus colegas que hoje é o dia mais feliz das sessões que nós temos aqui. Hoje é o dia em que nós estamos cumprindo a valorização do magistério. Ainda nós temos um longo caminho pela frente, mas o primeiro passo está sendo dado. É mérito de quem? É mérito de todos nós. É o mérito do executivo, que não mediu esforços em reunir a equipe, em conversar, em dialogar. É mérito dos professores que sempre quando encontravam alguns de nós, sempre cobravam. E isso é muito bom porque o professor, ele tem a função de formar cidadãos críticos, autônomos, participativos. E ele também precisa ser e desenvolver essa competência nele mesmo. Então, parabenizar a secretária Marciela por todo o esforço desempenhado para que isso se tornasse realidade. Parabenizar a cada um de vocês que compareceram aqui hoje, nesse momento. E quero dizer que podem contar com essa Casa de Leis. Eu falo não somente em meu nome, mas em nome de todos os colegas. E todos nós desempenhamos um papel muito importante no nosso município. E nós contamos e acreditamos que o papel que cada um de vocês desenvolve em sala de aula é fundamental para a construção de um município justo. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é justiça. porque vocês merecem. Vocês merecem ser valorizados. Vocês conduzem um projeto de um processo educativo fundamental. O ano passado, nós vivenciamos algo inédito. Ninguém imaginava que iríamos presenciar um novo modelo de educação. Durante esse período, muitos profissionais foram homenageados, citados, e não por desmerecimento. Os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, mas nós, e agora eu me incluo, profissionais da educação, também não deixamos a desejar em nada. Nós, sem condições, tiramos dinheiro do nosso bolso, nós não medimos a nossa carga horária e nós fizemos valer o nosso processo educativo, a nossa missão. Então, o que vai acontecer aqui hoje é algo que precisa ficar marcado no coração de cada um dos senhores e das senhoras. E não podemos desistir. Nós precisamos ser valorizados. E valorização não inclui só o salário. Inclui condições de trabalho, inclui formação. E eu tenho certeza que o projeto para a educação de João Neiva, né, Marcela, através de um sistema de educação, através de algo além. João Neiva se desponta em muitos lugares, né? Um exemplo é a premiação que o CET recebeu, né? Imagina um município ir para uma semana, ir para uma feira e sair de lá com todas as premiações, não deixar nada para ninguém. Imagine os nossos profissionais de educação, eles estão presentes em todas as áreas, estão presentes na SEDU, estão presentes na Secretaria de Educação de Aracruz, de Ibiraçu, de Linhares, São Mateus, ou seja, nós podemos ir além. E o primeiro passo está sendo dado, que é o passo de valorizar. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Lucas.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, público presente. É uma enorme satisfação poder receber todos vocês, professores, profissionais do Magistério da Educação, nesta tarde, em João Neiva. Dizer que vocês estão muito bem representados, o vereador Eliel, aqui nessa Casa de Leis. Ele é uma pessoa muito bem qualificada, que contribui bastante no ensino, no aprendizado dele aqui dentro da Câmara e fora da Câmara Municipal. Também quero fazer menção ao nome da secretária Marciela, que é uma pessoa muito prestativa, se colocou à disposição diversas vezes, muito esforçada, está fazendo de tudo para estar dando os direitos que vocês realmente precisam. Dizer que nosso mandato, estamos com uma Câmara seleta, uma Câmara qualificada, cada vereador, na sua singularidade, está contribuindo, apesar das divergências. Fazer um pequeno comparativo, ano passado, os servidores passaram, né, em números, houve 32 requerimentos no ano todo. Esse ano já passamos de 300 ofícios e quase aproximadamente 200 requerimentos. É claro que é apenas uma formalidade a matéria escrita, mas isso demonstra o interesse de todos nós que estamos contribuindo. Eu, principalmente, pude acompanhar, vereador, ontem a entrega dos diplomas também no CET. Muito bacana o programa Qualificar Espírito Santo. Tive com Munir Abude, estive com o Thiago Hoffman, já em Vitória, também atrás desses recursos, das políticas públicas para estar sendo implementado no nosso município. Estou no meu trabalho bem ativo, já fui a Brasília esse ano 3 vezes, já viabilizei várias emendas parlamentares para o município e desde já, para ser bem breve na minha fala, eu quero colocar o meu mandato à disposição de todos vocês do Magistério. Podem contar comigo sempre. Forte abraço a todos.
Com a palavra, vereadora Simone.
Primeiramente, boa noite ao nosso presidente, à mesa da nossa Câmara, nobres colegas, funcionários dessa Casa de Lei, todos aqui presentes nessa noite, que, assim, como o Lucas falou, como o Eliel falou, para mim é um privilégio poder estar aqui hoje, é um privilégio poder estar participando de uma conquista dos professores, um privilégio poder estar aprovando um projeto de lei com tanta representatividade. Como o Eliel bem disse, todos sofremos com a pandemia, a saúde, todos os segmentos, mas os professores, eles foram verdadeiros heróis. Então, assim, torno a repetir, é um privilégio para mim, nessa noite, que vai ficar marcado no nosso município, a valorização dos professores. Assim como sou da saúde, tenho certeza que chegará o nosso momento. Tenho certeza que chegará o nosso momento e também de todos os segmentos que precisam, de alguma forma, ser valorizados. Parabéns à secretária Marciela, ao prefeito Micula, aos nobres colegas que aprovaram, que por unanimidade será aprovado esse projeto. Tá bom? Muito obrigada. Tenha a todos uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde, público aqui presente. É uma satisfação imensa ver essa Casa de Leis cheias e, em especial, num momento tão importante como esse. Eu não sei se vocês prestaram atenção, o presidente falou que a gente prorrogou a votação para essa sessão, pois a vontade é de sempre valorizar cada vez mais essa classe tão importante que são os educadores. Porém, a gente tinha uma grande preocupação no impacto financeiro que geraria na folha da prefeitura, porque por mais que a gente queira valorizar o servidor, em especial o professor, não adianta a gente dar um aumento maior do que a prefeitura teria condições de pagar e a folha de pagamento começasse a ficar atrasada, como aconteceu em alguns municípios há uma época não muito distante. Então, graças a Deus, o cálculo foi feito dentro da administração financeira da prefeitura, que indicou que esse reajuste impactará financeiramente, mas não causará nenhum atraso, vai ser tudo dentro da legalidade, tudo dentro das possibilidades financeiras da prefeitura. Quando logo no início do mandato, eu procurei o prefeito e falei: prefeito, nós precisamos valorizar a classe dos professores. E você falou, em algumas andadas pelas ruas, que você valorizaria e pagaria o piso nacional dos professores. Ele falou: vereador, o meu compromisso é com a educação e eu vou cumprir essa minha palavra, que é um compromisso de campanha. Se eu não conseguir pagar o piso salarial, eu vou fazer gradativamente até chegar ao valor mais próximo do piso salarial. E eu acho que ele vem cumprindo isso, de acordo com esse projeto de lei, com muita transparência, com muita honestidade. Queria que deixar meus parabéns ao prefeito Micula por cumprir as suas palavras e as suas promessas. Parabenizar a secretária Marciela, pela condução dos trabalhos, toda a sua equipe. E parabenizar, por último, não mais que especiais, mas os mais especiais, os professores e educadores. E dizer que, como o Eliel disse, é uma felicidade muito grande. A gente queria fazer isso aqui mais vezes, mais valorização, mais aumento, mais um reajuste. E dizer que eu estou muito feliz. E eu escrevi aqui uma frase para o professor, que é o seguinte: ser professor é ser um condutor de almas e sonhos, é lapidar diamantes. Ensinar é uma das missões mais nobres que vocês exercem com maestria. que vocês jamais percam a força e o amor de educar. Parabéns a todos vocês.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores dessa casa, público presente. Queria parabenizar os professores por serem umas pessoas mais importantes que existe no município. É uma das pessoas que, de carinho, quem é professor porque gosta do que faz. Quando você gosta do que faz, você faz bem feito. Isso aí vocês estão de parabéns. Continue assim, com o trabalho de vocês, trabalho sério que vocês levam. Isso é uma coisa muito importante. É o trabalho sério que vocês têm. Isso aí, muito obrigado a todos. A gente está à disposição de vocês.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentando todos os vereadores. Quero cumprimentar o público presente, servidores dessa casa. Hoje, como foi falado, é uma noite de festa, né, para o magistério. O que eu vou falar? Qualquer profissão hoje, a gente precisa de vocês. Muito sábio. É aquele que vem aqui aplaudir vocês. E eu sou uma dessas pessoas que vem aplaudir vocês. Eu falo que o prefeito hoje, ele fez o que ele prometeu. Prometeu em campanha e em menos de um ano ele cumpriu, né? Que ele estava no plano de governo dele. Voltando lá em 2014, a gente, quem vai se lembrar exatamente, a nossa secretária de 2014 deu um reajuste, onde foi o último reajuste do magistério. E essa secretária é a mesma que nós temos hoje. Então, Micula acertou no momento que ele convidou Marciela para ser secretária de Educação. Parabéns, Marciela. Parabéns a toda a sua equipe. O reajuste aconteceu de forma bem sábia, bem estudada, porque não é simplesmente colocar um reajuste, né? Como o vereador Marcelo falou, tem toda uma proporção a ser estudada. Lógico, todo mundo quer receber bem, né, valorizado, mas a gente precisa ter responsabilidade de amanhã ou depois esse reajuste acabar se tornando não essa festa que está aqui hoje. E esse estudo foi feito e parabéns novamente a todos por ter feito esse estudo, mostrado para essa Casa de Leis para ter segurança na votação. E a vocês, a cada uma e a cada um que faz o seu trabalho majestivamente, majestosa, né? No seu dia a dia, educando as nossas crianças, que são o futuro da nossa João Neiva, para ser adultos melhores e pessoas melhores. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Evandro.
Primeiramente, né, agradecer a Deus por estar aqui. A gente sabe que ser professor não é fácil, né? Professor, você pega uma criança e depois torna formado um doutor. Acho que o professor era para ganhar muito bem. Porque pega uma criança que não sabe fazer o zero e torna doutor. A gente quer agradecer também, né? O reconhecimento, né? Essa Casa de Leis, a nossa assessoria, que foi eles que observaram que faltava o cálculo para fazer as coisas com responsabilidade, né? Para não dar um aumento que depois, que o Marcelo falou, o município não poderia cumprir Então, a Câmara Municipal, a assessoria dessa Casa de Lei, está de parabéns em observar que faltava o cálculo. E a gente vieram aqui nas sessões, não deu para votar, vim na outra, não deu para votar, mas graças a Deus hoje, né, está se concluindo. Os professores estão de parabéns. Quero agradecer e me botar à disposição da secretária Marcela, uma pessoa competente, guerreira, humilde. Acho que com humildade a gente consegue vencer, agregar valores, né, varrer para dentro. E isso a Marcela sabe fazer bem feito. Valorizar o professor, conversar, dialogar. Acho que dialogando a gente consegue vencer as coisas, né? E queria dizer que a gente pode contar com esse vereador aqui. Hoje nós estamos vereador e pode contar comigo, com essa Casa de Leis. E meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Júnior.
Boa noite, presidente, vereadores, assessores da casa, população presente. Presidente, é uma noite tão especial que temos até fundo musical aí hoje, né? Vocês merecem. Quero dizer que é muito gratificante a gente estar aqui, né, e poder participar desse momento, momento ímpar, na nossa trajetória enquanto vereador. Estive aqui no mandato passado e pude ver quantos os profissionais da educação se esforçaram, se reinventaram e foram muito além do que é da atribuição de vocês. Então, espero, sou testemunha também que essa casa não mediu esforços para estar votando isso aqui hoje. Poderia ter sido na sessão passada, mas, como foi falado aqui, por falta do cálculo, a gente não conseguiu votar. E lembrando que a gente se dispôs de vir votar isso aqui até num domingo, se preciso fosse, para prestigiar a nossa classe, que é a classe que representa tudo no município. Então, quero estar aqui nas próximas. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter mais. E pode contar com a gente, com o prefeito também, que não mediu esforço. Então, nosso agradecimento. A gente agradece por vocês estarem aqui hoje. E que em breve a gente possa estar botando mais coisas para vocês. Um abraço. Valeu.
Com a palavra, vereador Edilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, servidores dessa casa. Boa noite, público presente. Como muitos aqui já falaram, né? É uma alegria para a gente hoje, como vereador, poder participar dessa data tão importante, né? Qual vai ser essa data de hoje? Eu quero dizer para vocês, professores, que o futuro da nossa cidade depende de vocês, né? Passa pela mão de vocês. Então, vocês pegam uma criança lá com 2 aninhos, 3 aninhos, e eles se formam, como a vereadora falou, doutores, né? Então, o quão importante é o trabalho de vocês aqui para a nossa cidade. Parabenizar a Marciela, né, que tem se dedicado, ao prefeito, que também, como muitos aqui já falaram, não mediu esforços para estar trazendo isso para a gente estar votando hoje. E quero dizer a vocês o seguinte, que se vocês já se empenhavam em fazer um bom trabalho, né, que isso venha dar um ânimo para vocês, que vocês possam se empenhar mais ainda, né, para que vocês possam aproveitar esse reajuste que foi feito no salário de vocês e se empenhar a cada dia mais em fazer o bem para a nossa cidade. Beleza? Boa noite a todos. Obrigado.
Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1840/2021 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1823/2021, que dispõe sobre plano plurianual para o período de 2022 a 2025, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões permanentes. Informo ainda que para este projeto existe proposta de emenda número 006/2021, de autoria de todos os vereadores. A proposta de emenda está em discussão. A proposta de emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A proposta de emenda número 006/2021 foi aprovada. O projeto de lei número 1823/2021 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1823/2021 foi aprovado. será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1828/2021, que estima a receita fixa e a despesa do município de João Neiva para o exercício de 2022, que está acompanhado do parecer jurídico de todas as comissões permanentes. Informa ainda que para este projeto existe proposta de emenda 005/2021 de autoria de todos os vereadores. A proposta de emenda está em discussão. A proposta de emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A proposta de emenda 005/2021 foi aprovada. O projeto de lei número 1828/2021 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1828/2021 foi aprovado. Será submetida à deliberação do plenário a moção CMJN 0030/2021, de autoria do vereador Liel. Solicito do secretário que apresente a moção. A moção está em discussão. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, será submetida à deliberação do plenário a moção CMJN 031/2021, de autoria de todos os vereadores. Solicito o secretário da mesa que apresente a moção.
Senhor presidente,
sim, vereador, pode falar.
Só para esclarecer, os dois projetos que foram votados aqui trata-se do PPA e da LDO. Então, por que eles estão sendo aprovados? Esses dois projetos, o PPA, ele foi um projeto discutido com toda a comunidade pela Secretaria de Planejamento do município. E também a LDO, para os senhores e para as senhoras ficarem cientes, na Câmara Municipal existe um link no site onde fica disponibilizado todos os projetos que são votados nesta casa. Então é importante que todos acompanhem. Então muitas vezes senhores comparecem aqui na Câmara e realmente tem essa leitura rápida, mas esses projetos eles ficam disponibilizados no site da Câmara para que seja apreciado, que seja discutido por todos nós. Tá? Então, só para ficar a título de conhecimento. E a moção que também foi lida aqui e aprovada é a moção que nós entregamos logo no início da sessão para o Centro de Educação Tecnológica, o CET. Ok? Muito obrigado, senhor presidente.
Pode ler a moção, secretário.
Moção de homenagem 031/2021. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação dos vereadores Celso Gozo, Edilson Motovani, Eliel dos Anjos dos Santos, José Vando de Souza, Heraldo Polese, Pará de Oliveira, Glauber Tonó, Júnior Nebros, Lucas Reclam, Marcelo Campostrini e Simão Lossa Varato, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a história de vida do professor Anselmo José Pérez, de ensinamentos, motivação, superação e incentivo à prática do esporte, considerando o desafio que está sendo vivenciado pelo professor Anselmo José Pérez, de correr aproximadamente 2.500 quilômetros, passando por 78 municípios do estado do Espírito Santo, considerando sua passagem pela cidade de João Neiva, Espírito Santo, no mês de dezembro de 2021, aprovou a presente moção de homenagem ao professor Anselmo José Pérez, pelo exemplo de vida e motivação que tem transmitido em favor da sociedade do Espírito Santense, nesse percurso pelos municípios do estado do Espírito Santo. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 14 de dezembro de 2021. Presidente Glauber Tonó.
A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Falar do Anselmo, para mim é um prazer, né? Hoje eu tive o prazer de passar a tarde com ele. Não o conhecia, ele e a esposa dele, mas acabei conhecendo. conhecendo um pouco da trajetória de vida dele. Vou falar um pouquinho de quem é o Anselmo que eu conheci há menos de 2 horas. Anselmo é um professor aposentado desde 2018, ex-professor do Centro de Educação Física da UFES. Com experiência há mais de 20 anos em corrida, né, em treinamento de corrida. Ele vem fazendo uma trajetória, né, no município do Espírito Santo, correndo os 78 municípios. João Neiva é o 74, então só falta 4 municípios para ele conseguir essa trajetória. Ele tem um projeto que se chama Correr ES, que faz o prazer de correr, né? Ele demonstra nesse projeto o prazer que ele tem de correr. Na conversa que a gente teve, ele falou que ele passava, né, de carro em alguns lugares do nosso Espírito Santo, que são lindíssimos, e sempre imaginava, se eu passasse aqui correndo, se eu conhecesse o município correndo, né? E ele foi colocando isso na cabeça e o projeto se tornou uma realidade. O projeto em si se tornou realidade de uma forma bem concreta depois que ele leu um livro, né, Aventura aos 60, que foi de um amigo, né, 2 amigos que ele tem, de Santa Catarina, que fizeram essa mesma trajetória lá na cidade deles, onde eles correram 5 quilômetros através da corrida e da bike, né, que é assim que a gente fala aqui, né, no ciclismo. Esses 2 amigos incentivaram, né, o Anselmo a fazer esse trajeto, né, eles fizeram em 2011. E o Anselmo, motivado, iniciou, né, em agosto esse projeto, né, esse sonho, vamos colocar dessa forma, porque a pessoa tem que ter um sonho, né? E a esposa dele abraçou esse sonho, 2 professores de educação física abraçaram esse sonho, passando entre nas cidades, mostrando não só o poder da educação física, né, que as pessoas precisam ter atividade física, né, sedentarismo, mas também falando da parte ambiental, que é bem importante na vida de cada um. A Camila, que é a esposa do Anselmo, né, como eu disse para ela hoje, o anjo, né, que segue ele, né, na trajetória, que é a pessoa que faz toda a logística, é a pessoa que faz toda a parte de contatar os municípios, de fazer essa abertura com o município e os dois, né, para mostrar a importância, né, do trabalho que vem sendo feito nas atividades. Ela faz a organização dessas atividades. Como eu disse, o objetivo da Camila e do Anselmo é motivar as pessoas a uma vida saudável, né? Fugindo do sedentarismo, utilizando como caminhadas, corridas e algumas atividades. Eu quero aqui parabenizar o professor Anselmo pelo belíssimo exemplo que vem demonstrando nos municípios que passou e nos que vai passar ainda. João Neiva está muito feliz com a sua passagem aqui. Obrigado pela linda palestra que você deu hoje para o nosso jovem na ferroviária. Para nós fica aqui a gratidão pelo exemplo deixado no nosso município, Anselmo e Camila. Obrigado mesmo de coração. Obrigado pela amizade que de agora para frente a gente vai ter, e eu tenho certeza que vocês têm muito a agradecer ao município com essa, com esse trabalho que veio demonstrar aqui no município. Obrigado.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Convido o senhor Anselmo José Pérez para se dirigir até aqui à frente. Quero convidar para fazer a entrega da moção o nosso prefeito municipal, Paulo Sérgio Mikula. Quero convidar a esposa do seu Anselmo, também Camila, para se dirigir até aqui à frente. Parabéns. Eu queria quebrar o protocolo aqui e convidar os vereadores todos para tirar uma foto aqui junto. Quero convidar o prefeito para compor a mesa. Quebrando o protocolo, mais uma vez, convido o vereador Eliel para fazer a entrega da moção 019/2021 em homenagem aos professores do município de João Neiva, que será recebida pela secretária municipal Marciela. Quebrando o protocolo, mais uma vez, convido o vereador Eliel para fazer a entrega da moção 020/2021 em homenagem ao servidor público do município de João Neiva, que será recebida pelo servidor Marco Antônio Nascimento. Gente, como é uma data muito especial hoje, eu queria convidar todos os professores aqui presentes para vir até aqui à frente tirar uma foto com os vereadores. Mais uma vez, quebrando o protocolo, convido para fazer uso da tribuna livre neste momento o prefeito municipal, Paulo Sérgio Micula, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar.
Oi. Boa noite. Boa noite, gente. O pessoal já está querendo ir embora, né? Hoje, na realidade, sendo a última sessão ordinária dessa Casa de Leis, e a gente estava numa agenda fora da cidade, por isso que a gente chegou atrasado, quero, né, me justificar, mas não poderia deixar de participar dessa sessão de encerramento, né, do primeiro ano legislativo desse novo mandato dessa legislatura. Então, quero agradecer e parabenizar a mesa, né, na pessoa do Glauber, o nosso presidente, da Fará, do Evandro, nosso vereador Júnior, Marcelinho, Edilson Montovani, Heraldo Polese, né, nosso amigo conterrâneo Eliel, Celso, né, que está ausente por problema de saúde, nosso vereador Lucas e a nossa vereadora Simone. E aí, estender esses cumprimentos aos servidores, né, dessa casa. Foi um ano difícil, né, de início de gestão, aquilo que eu tenho dito. E aí, essa casa legislativa deu a sustentação, né, que o executivo precisa para que nós possamos juntos alcançar vitórias, né, dentro daquilo que a gente planejou lá atrás, quando a gente aceitou o desafio de ser gestor dessa cidade. Então, eu quero, né, hoje é um dia de agradecimento, de gratidão, Nós vencemos, né, o primeiro ano de 4 anos. Eu brinco que a gente tem data de validade, né, o prefeito, o vice-prefeito. Quero também mandar um abraço para o Renan, que é o nosso vice, parceiro, né, está sempre do lado, sempre ajudando. A gente brinca assim que os desafios são muitos, né? E aí hoje, por coincidência, a gente ter o magistério aqui, os professores, né? Aqui nessa Casa de Leis, dentro de um projeto, de um programa de valorização do magistério como um todo, da educação como um todo. E aí eu quero aproveitar, né, e parabenizar a nossa secretária Marcela pelo trabalho correto que ela vem exercendo à frente da pasta da educação. Nós sabemos a importância que é a educação. Nós sabemos a importância que é. Marquinho, nosso diretor do Instituto. E aí aquilo que eu sempre digo, vocês que são servidores efetivos, cuidem do Instituto. O Instituto não é do Marquinho, que é o presidente hoje, né? Não é do prefeito, não é dos vereadores. O Instituto, como diz uma servidora lá da prefeitura, é a poupança de vocês. Depois de muitos anos de trabalho, o Instituto ele tem que ter saúde financeira para poder bancar, né? Quando vocês chegarem lá no final da vida pública de vocês, terem, né, poder usufruir daquilo que vocês contribuíram durante o tempo que vocês estavam na ativa, ou estarão na ativa. Quero fazer um breve resumo dessa nossa gestão, desse primeiro ano, né, praticamente de gestão. Nós assumimos um mandato dentro de um desafio, que é gerir uma cidade, e o desafio se tornou ainda maior dentro da pandemia. Então, quando você, por mais que você se organize, por mais que você confie na sua equipe, a pandemia, ela nos atrasou um pouco naquilo que a gente planejou para a nossa cidade. Mas mesmo assim, né, com os nossos secretários, com os nossos servidores, e aí eu quero aproveitar e fazer um agradecimento também aos nossos servidores, né, do regime geral. São eles que mantêm a máquina pública funcionando, são vocês que mantêm a educação funcionando. A gente sabe da importância de vocês dentro da gestão, na vida, né, de cada cidadão dessa cidade. E aí vocês também têm que trazer isso para vocês, a responsabilidade que é, né, educar o filho de uma pessoa humilde ou o filho de uma pessoa que tem um status social grande. Tudo, né, dentro do equilíbrio e da mesma forma, tratando quanto a um e o ao outro. Então hoje, a gente quer dizer que a gente pegou o pico da pandemia dentro da nossa gestão, né, o mês de fevereiro e março. Nós chegamos naquele momento assim, que a gente via na televisão, achei que a gente nunca ia passar por aqui, né? A nossa cidade chorou 54 vidas perdidas, então foram 54 famílias, né, que choraram, um ente, um parente, um amigo, que perdeu a vida nessa pandemia, só nesse ano, né, que a gente está à frente da gestão. Mas mesmo assim, nós continuamos firmes. E aí eu quero aproveitar também, em forma de agradecimento aos servidores da saúde, a todos os servidores, e aí independente se é o médico, se é o enfermeiro ou se é a SG, todos, né, que se prontificaram, tiveram à frente da batalha, eu acredito que a gente avançou diante dessas dificuldades. Nós, na questão social, nós avançamos também, né, a pandemia trouxe uma desigualdade social ainda maior. Muitas pessoas perderam o emprego, perderam a renda. E nós conseguimos, através da nossa Secretaria de Assistência, né, a INI, criar o cartão solidário, ao qual nós fizemos, né, um repasse a 200 famílias, no valor de R$600. Fizemos parcerias com a Vale do Rio Doce, com mais 200 cartões e mais de 200 cestas básicas. Então, o trabalho social também foi tratado de forma especial, né, nesse início de gestão, assim como a saúde, né, que eu falei que foi a prioridade do início da nossa gestão. Mas mesmo assim, nós avançamos. Vocês devem ter acompanhado, nós assinamos ontem, alguns vereadores tiveram a oportunidade de participar. Nós assinamos ontem dois convênios. Convênios esses que deram um trabalho imenso à nossa equipe de engenharia. Vocês são servidores, vocês conhecem as nossas limitações. Eu tô meio cego, mas acho que eu tô vendo a Eni aí. Falei dela, não tava... É, eu enxerguei ela aí. Então, assim, parabenizar a Eni, né? A todos os nossos secretários. Mas nós tivemos um diferencial nesse início de gestão, que foi os nossos secretários, as nossas equipes, trabalharam de forma conjunta. Para vocês terem ideia, alguns projetos nós paramos, nós priorizamos alguns, e a Eni está aqui, sabe um desses que eu estou falando. Nós, logo no início, nessa confusão toda, nós tínhamos 1 milhão, que a gente conseguiu buscar com o governo do estado para a construção do CRAS, só que a gente tinha 30 dias para fazer o projeto. 30 dias. E aí, a equipe se prontificou, a equipe da engenharia. Eu vi o Alan por aqui, quero também agradecer e parabenizar ele e a toda a sua equipe. Nós conseguimos focar nesse projeto. E aí é bom a gente falar as dificuldades, porque ao final, quando o projeto ficou pronto, o estado falou o seguinte: agora eu preciso do estudo de solo da área que vocês vão construir o prédio do CRAS. E aí, como contratar uma empresa para fazer esse estudo? Praticamente, a gente já perdeu 1 milhão de investimento na cidade. Mas nós temos também parceiros na cidade que confiam no trabalho da gente, da equipe. Eu quero também agradecer a CBF, a empresa CBF, que por 2 vezes conseguiu nos ajudar nessas questões burocráticas da gestão. Então, eles conseguiram... E aí eu falo que na vida não acontece nada se não for da vontade de Deus. Aquela folhinha que cai da árvore, se não for da vontade dele, não cai. E por coincidência, nessa época do projeto do CRAS, tinha uma empresa prestando serviço na CBF. Que ia embora na sexta-feira. Eu acho que eu liguei para o João na quinta e falou: não, vou passar aí. E passou, o pessoal fez o estudo de solos e a gente avançou, já está licitando a obra, assim como a obra da Brinquedopraça, lá de Cristal, da mesma forma, um investimento de 400 mil, quase 400 mil. E a gente foi avançando, a gente foi priorizando alguns projetos que a gente pudesse captar recursos junto ao governo do estado. E a gente avançou nesses 2 convênios que a gente assinou ontem, que é a pavimentação do polo, que é uma conquista importante. E aí eu quero parabenizar também aos empreendedores, aos empresários lá do polo. Para vocês terem ideia, eles bancaram o projeto há mais de 3-4 anos. A dificuldade do município executar o projeto, fazer o projeto, falaram: não, vamos fazer o projeto. Aí juntaram lá os empresários e fizeram, bancaram, pagaram o projeto. E quando a gente assumiu, na realidade, antes da gente assumir ainda, logo após a gente ter o resultado positivo na eleição, nós procuramos o grupo do Polo, fizemos um movimento para que a gente pudesse captar esse recurso. E aí foram várias mãos que trabalharam esse recurso, tanto esse do Polo quanto do Recantos. Já estamos finalizando, com compromisso do governo do estado, a pavimentação e drenagem do Alvorada, que é por trás do Floresta, que é o Floresta 2 e o bairro Alvorada. Então, acredito que esse ano ainda a gente consiga assinar esse convênio. Nós estamos finalizando a obra da etapa 2, da revitalização. A nossa cidade está ficando maravilhosa, bonita. E aí eu trago vocês para ajudarem a gente também a manter a cidade limpa, a manter a cidade organizada. Finalizamos uma rua lá no Curubixá, com algumas dificuldades, mas finalizamos. Obra importante para aquela comunidade. Finalizamos 2 muros de contenção. Na realidade eram 3, mas devido a alguns problemas técnicos, a gente achou por melhor finalizar os dois muros da Silvino Matos e do São Brás. A gente evitou parar a obra, paralisar a obra. A nossa gestão, e os vereadores acompanham essa nossa forma de trabalhar, a gente não quer parar a obra, porque, ah, mas foi fulano que começou. Não tem isso, não existe isso. A gente trabalha focado na cidade. A nossa gestão é para a cidade. Política nós vamos falar lá em 24, quando for o ano da eleição. Agora não, agora a gente tem que juntar forças, né, para que a gente possa avançar. A gente conhece os desafios, os vereadores nos ajudam, mas nos cobram muito, porque eles conhecem, né, a demanda da cidade. Nós conhecemos as demandas das comunidades. Muitas vezes a gente quer avançar, quer fazer, mas existe uma coisa chamada legalidade, lei, que a gente tem que seguir, prazos legais que nós temos que seguir. Avançamos na questão da iluminação pública. Né, nós tínhamos uma cidade, quando a gente caminhou, e aí quem caminhou na campanha se recorda a cobrança que era da comunidade. Nós, quando a gente pergunta aos moradores, aos cidadãos da nossa cidade, qual a grande obra da nossa cidade? Qual a grande obra que a nossa cidade precisa hoje? A gente precisa cuidar da cidade. Na minha compreensão, não existe hoje aquela grande obra. Ah, vai ter que fazer a obra. Não. Eu acredito que a gente está bem avançado na questão de infraestrutura, né, da nossa cidade. Tem muita coisa para a gente avançar. Mas a gente tem que focar em manter o que a gente tem. Cuidar do que a gente tem. A mesma coisa a gente comprar um carro novo. Você compra um carro novo, Zé. Você trabalha a vida toda, junta dinheiro e compra. Se você não der manutenção, vai sucatear e vai virar ferro velho. Então a gente teve algumas dificuldades, mas avançamos. Nós temos um projeto, e aí para quem é do campo aí, né, o Polese, o Celso, que é daquela região, nós temos um projeto de uma barragem lá para cima um pouco de Demetro, investimento de mais de 1 milhão. Nós conseguimos avançar, né, na questão da agricultura, mas na agricultura, eu falo assim que nem tudo é festa, né? A gente trabalhou, mas, por exemplo, a agricultura a gente não conseguiu avançar devido a algumas dificuldades de equipamento, de manutenção, né, de frota, mas nós colocamos, né, energia, força, e aí, né, fica aqui a nossa gratidão, a nossa saudade ao operador João, né, que era servidor dessa cidade, um cara especial, mas que, né, nessa contagem aí que a Covid ceifou algumas vidas, ele também, infelizmente, perdeu a vida, né, para a doença. E aí eu deixei a educação para falar por último, porque é aquilo que eu falei no início, a educação é a base de tudo. E a gente ouve isso há muito tempo, né? Ah, educação, educação, mas a gente avança, a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente não avança. Mas se hoje, na hora que eu, hoje não, há 12 anos atrás, na hora que o avião bate no prédio, a gente já vê quase que online, quase que ao vivo aqui, a gente poderia avançar muito mais na educação. A gente poderia criar uma estrutura não só financeira, né, de reconhecimento financeiro ao professor, né, ao servidor da educação, mas de forma estrutural também. Nós conseguimos no FUNPAS quase 700 mil, nós vamos reformar a cobertura do Maria Ulia, já está licitando, com recurso próprio nosso, do município, e vamos reformar a escola com recurso do FUNPAS, do governo do estado e a quadra também do Maria Olíria. Então a gente tem avançado, a gente tem algumas dificuldades que vocês conhecem, né? A gente tem um problema sério, que é a questão do Hilda Brito. A gente tentou arrancar com aquela obra, mas infelizmente a gente não conseguiu avançar. E é um problema para a cidade. É um problema meu que eu estou como gestor, mas é um problema para a cidade que a gente vai trabalhar com o apoio dos vereadores para resolver. Nós avançamos, eu vou só pular um pouquinho da educação, na saúde, voltando na saúde. Nós reformamos, né, estamos finalizando a unidade básica de saúde lá de Barra do Triunfo, de Santo Afonso, porque Santo Afonso tem um vereador, fica me cobrando. E quando ele não me vê aqui na rua ou na câmara, ele vai lá em casa, né, que ele mora perto ali. Então a gente avançou nessa reforma. Reformamos o CAPS. Quando a gente assumiu, nós temos 6 equipes de SF. Nós tínhamos 3 médicos. Hoje nós temos 7 médicos. Nós temos um de stand-by, né, que está atendendo lá a comunidade do Curubixá. Hoje nós temos um médico que atende lá na comunidade. Estamos finalizando, a gente locou uma casa em Perecaçu para que também a gente possa fazer o atendimento naquela comunidade. Estamos trabalhando São Carlos 2, enfim. Dentro do nosso planejamento, a informatização da saúde. Eu brinco assim, quando a gente vai lá consultar, quando tira o nosso prontuário, ele está amarelo, né? Mas é de poeira, né? Porque a gente está velho, não. E a gente vai digitalizar, né? Vai tornar o nosso prontuário de forma eletrônica. Isso vai dar agilidade, a gente vai, né, gerar economicidade, economia para os cofres públicos, que a gente possa reinvestir em uma outra ação. Temos aquela unidade de saúde do lado da prefeitura, que a gente está colocando energia para que a gente possa retomar aquela obra, uma obra importante. E aí aquilo que eu digo, né, para os vereadores, nós temos um mandato. O mandato são 4 anos. 4 anos a gente pode avançar muito, se a gente planejar. Não adianta a gente querer fazer tudo, né? Aí eu vi o Alan chegou, a Eni, a Marcela, eu falo com a equipe o seguinte: se a gente quiser tudo, provavelmente a gente não vai ter nada. Mas quando a gente planejar o que a gente quer primeiro, né, o que a gente tem como prioridade, segundo, terceiro, a gente vai avançar e vai avançar de forma organizada. Então, voltando para a educação, a gente teve assim, um desafio imenso, imenso, vocês, né, que estão na linha de frente, passaram por isso o ano passado, esse ano, né, a Marcela puxava minha orelha, Wi-Fi, na escola, estrutura. Para vocês terem ideia, nós assinamos o contrato de transporte escolar na sexta-feira, para começar na segunda. Ah, mas foi falta de planejamento, uma série de coisas. Né? A gente acreditava que a empresa que tinha a concessão, a gente poderia continuar fazendo o transporte escolar com o transporte público, mas não foi possível. A gente não conseguiu avançar. E aí vem a valorização. Né? Vocês conhecem bem a legislação. A gente tem obrigações constitucionais, que é o 25% de investimento, né, que é a obrigação do município, e o 70% do Fundeb, que é com o professor, com o magistério. E aí, assim, como a gente focou muito na questão da saúde, quando a gente assumiu realmente a educação, o tempo ficou curto. Para a gente ter ideia, e aí não é crítica, né? Eu falo pela dificuldade. A gestão passada, no ano da pandemia, investiu 18% na educação, enquanto a gente tem que investir 25%. E olha a dificuldade que é, né, para quem já vinha dentro de uma gestão, para atingir esse percentual dentro da pandemia. Não tinha aula. Não tinha aula, como é que ia gastar? Né? Então, assim, eu falo que às vezes é meio incoerente. A gente tem o dinheiro, né? A gente fez algumas reuniões com os professores, falando sobre a questão de valorização do repasse, né, do Fundeb. E foi aquilo que eu disse para vocês. Às vezes a gente tem um recurso, mas a gente tem que fazer conta, tem que olhar lá na frente, tem que olhar o instituto, tem que olhar o servidor do regime geral. Da mesma forma que vocês estavam há 14, 6, 7 anos sem ter um reajuste, um aumento, né, os outros servidores, seja do SAI, do instituto, estão na mesma situação. Então, dentro do nosso planejamento, é aquilo que a gente falou, né, de forma cadenciada e valorizando, à medida que a gente puder estar valorizando. Né, fizemos várias reuniões com os representantes dos professores, do magistério. Foi escolhido, né, de forma democrática, ao contrário do que alguns dizem, né, foi votado dentro das instituições, né, quem iria representar aquela instituição lá na mesa de negociações, né, na mesa de conversa, né, que acho que a gente teve umas conversas bem francas e bem diretas. E a gente conseguiu avançar. A gente estava ali trabalhando com um índice, que a ideia era, né, dar de forma igualitária para todos os servidores, mas a gente conseguiu avançar um pouco mais dentro da educação. E aí, volto a falar, é um trabalho de várias mãos, não é trabalho só do prefeito. A gente tem equipe, tem os vereadores, né, que acabaram de aprovar hoje a lei aqui. Mas aí tem a equipe. E aí a Marcela, ela tem, assim, se mostrado uma guerreira, né, defensora da educação, assim como nós hoje que estamos como prefeito da cidade. Então a gente conseguiu avançar nessa pauta. Mas tem coisa boa por aí. A gente está... Não finalizou o ano, né? Me perguntaram o dia desse, ah, mas e o Fundeb investiu, não investiu, não vai alcançar, mas o ano não terminou ainda. Vamos esperar o ano terminar. Depois a gente faz conta. O ano termina meia-noite do dia 31 de dezembro, não é assim? Então a gente continua trabalhando, né? Tem várias frentes que a gente está trabalhando, para o magistério, para o professor, para o aluno, para a família do aluno. Eu vou aproveitar, ô presidente, já que eu me estendi para finalizar, nós estamos com algumas frentes, né, lá na educação, que é interessante. Nós fizemos esse reajuste na tabela, esse aumento na tabela de 25%. Essa Casa de Leis aprovou o repasse de R$5.000 para aquisição de equipamentos. Nós estamos adquirindo agora computadores, né, notebooks, para estruturar as secretarias e as escolas como um todo, todas as nossas instituições. Nós estamos com um projeto em andamento a questão do Fundeb, de atingir os 70%. Porque, assim, se fosse só pelo querer, essa Casa de Lei já tinha aprovado, presidente. A gente já tinha mandado para cá, já tinha aprovado, já tinha resolvido o problema. Mas existem várias questões legais que a gente está superando. O tempo está ficando curto, mas a gente está superando. Eu acredito que a gente vai conseguir avançar nesse contexto. Né? Eu não gosto, eu falo assim que é melhor a gente surpreender do que a gente decepcionar. Mas a gente está trabalhando nessa pauta, né, que é essa complementação. Nós estamos trabalhando agora para os alunos e para suas famílias. Essa é nova, hein, vereadores? Essa acho que não tinha vazado ainda, não. Nós vamos dar tablets para os alunos do Fundamental 2, todos os alunos, né, vão iniciar o ano de 22 com tablets. A gente vai começar pelo Fundamental 2, depois a gente vai tentar se reorganizar, ver se a gente consegue ir avançando nesse contexto. Nós vamos dar um kit escolar para todos os alunos da rede. A gente tem quase 2.400 alunos na rede. Então, esse kit escolar ele é composto de mochila, lápis, caneta, caderno, estojo. Isso é interessante, né? Dentro desse contexto que eu falei de pandemia, que as famílias perderam renda. A gente fez o nosso dever de casa também, né, que eu digo assim, quem quer fazer o social tem que fazer gestão fiscal. A gente não paga nada se não tiver dinheiro, a vida da gente é assim. Então não adianta a gente ter boas ideias se não tiver lá o dinheiro no caixa para pagar. Então essa é uma outra ação, a gente vai distribuir para toda a rede, né, do infantil, fundamental 1 e 2, esse kit escolar. E nós vamos também distribuir aos alunos da rede, né, o kit uniforme. O que isso quer dizer? Né, os alunos terão a blusa, a calça, a bermuda, o short, um tênis. Eu acho que a meia a gente não conseguiu, não. Acho que a meia não deu certo, não. Mas vai ter o tênis, a calça, a bermuda, né, o short saia, que é de menina, blusa de manga, blusa sem manga. Então isso aí já está certo, a gente já conseguiu avançar com isso, a gente está anunciando aqui agora para os vereadores, né, para a comunidade escolar, quem tem que ter essas informações. Início da gestão, eu esqueci de falar, e aí quem for diretor aí ajuda a gente também. A gente tinha um recurso, logo no início da gestão, que poderia ser perdido. E aí a gente conseguiu, lá naquele início, a ideia era comprar notebook, professor, e a gente não conseguiu, por várias questões. O que a gente fez? A gente adquiriu os parquinhos, né, para as escolas. Esses equipamentos estão guardados. É importante que os diretores nos ajudem, que a gente possa instalar eles agora, né, para a gente iniciar o ano de 22, com isso tudo, né, com a escola legal, organizada, e com esses parquinhos, e com essas informações que eu estou passando para vocês. E do mais é agradecer, presidente. Eu acho que tem muito trabalho. Eu só confio no trabalho. Eu não confio né, naquela conversa atravessada, naquela conversa de corredor, né, muitas vezes a gente é tirado um pouco do sério, mas a gente tem um Papai do Céu que cuida da gente, que põe a mão, não perde tempo lá não, não gasta energia não, porque você tem coisa maior para a sua cidade. Então hoje é agradecer realmente nessa Casa de Leis, a todos vocês, vereadores, todos, sem exceção. A gente não tem dificuldade de conversar com ninguém. A gente não vai acertar sempre, eu digo que a gente tem que errar menos, que a gente consegue avançar mais. Então quero agradecer, finalizando, aos servidores, né, da educação, do magistério, todos lá. A gente conseguiu avançar nessa questão, né, só do professor lá, que é do professor, pedagogo, coordenador, diretor, mas a gente vai avançar, né, nesse reconhecimento, nessa valorização dos outros servidores, isso é certo. Talvez eu não sei ainda da data certa que a gente vai conseguir falar, ó, a gente está conseguindo um aumento para vocês também, e não um percentual, mas menos de 20% não vai ser. Isso aí vocês podem escrever que menos de 20% não vai ser. Então nós estamos assim, focados nisso. Então é parabenizar, agradecer a vocês, servidores do regime geral, todos eles, as nossas equipes do SAI, né, que é a nossa autarquia, lá do Instituto, que nós temos nossos servidores lá, que dá um trabalho que vocês não imaginam, a todos os servidores da Câmara, que nos ajudam também, e aí pedir desculpa às vezes, presidente, às vezes nessa correria, né, a gente manda o projeto um pouco pela metade, tem que voltar, acertar, e a Câmara é parceira, pedir desculpa, né, a gente se justificar aqui com os vereadores, muitas vezes a gente demora em responder um requerimento, porque a nossa estrutura também não é, né, a gente não tem perna para fazer tudo. A nossa intenção, ela chegou, a gente responde, né, dá esse retorno. Eu brinco assim que tem vez que quando a gente vai responder o requerimento, o pedido já foi resolvido. A gente vai responder, não, mas já foi atendido, já foi resolvido. E acima de tudo, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, diante de tudo isso que a gente falou, né, que a gente passou nesse ano, e pedir a Papai do Céu que 2022 a gente possa avançar, né, de forma organizada. Eu falo que o ano que vem é um ano político, um ano eleitoral, né, tem eleição. Cada um vai defender o seu espaço, cada um vai defender o seu candidato, mas todos juntos tem que defender a nossa cidade, tem que defender João Negro. Viva João Negro! Feliz Natal para todos!
Voltando aos trabalhos, baixo projeto de decreto legislativo 002/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre aprovação com ressalva da prestação de conta da Prefeitura Municipal de João Leiva no exercício 2018, à Comissão de Justiça e Redação. Informo que, conforme o artigo 207, parágrafo único do Regimento Interno, o prazo para apreciação do presente projeto ficará suspenso no recesso legislativo, voltando a contar no início da sessão legislativa de 2022, devendo ser voltada até a última sessão do mês de março de 2022. Projeto de Lei nº 1814/2021, que modifica a disposição da Lei Municipal 1425/2003, baixou as comissões permanentes e guardava informações solicitadas pela vereadora Fará por meio de ofício vereador e CMJN número 199/2021, com o fim da sessão legislativa de 2021, não tendo sido encaminhada resposta aos questionamentos, referida à propositura, será arquivado nos termos regimentais. Projeto de Lei número 1819/2021, que dispõe sobre a cobrança de resíduos públicos de manejo de resíduos urbanos no município de João Neiva, baixou as comissões permanentes e guardava a informação solicitada pelo vereador Eliel por meio de ofício do vereador CMJN número 200/2021, com o fim da sessão legislativa de 2021, não tendo sido encaminhada a resposta aos questionamentos, referida à propositura, será arquivada nos termos regimentais. Passamos ao momento dos requerimentos. Solicito ao secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos CMJN 180, 183, 184, 185 e 187 de 2021, de autoria do vereador Lucas.
Requerimento 180/2021. Solicito ao senhor prefeito municipal que viabilize o serviço de manutenção e reforma da estrada que liga João Neiva à Barra do Triunfo. O pedido tem como fundamento o péssimo estado de conservação daquela via, inclusive gerando risco de acidentes, considerando-se, trata-se de estrada estreita e com muitas curvas. Requerimento 183. Solicito ao senhor prefeito municipal que encaminhe essa casa de leis cópia de todos os contratos de transporte vigente no âmbito do município. Requerimento 184. Solicito ao senhor prefeito municipal que viabilize o serviço de manutenção e reforma da estrada de acesso a Cioli, considerando o péssimo estado de conservação, inclusive gerando risco de acidente. Requerimento 185. Solicito ao serviço do prefeito municipal que encaminhe essas casas de leis cópia de todos os documentos dos ônibus que estão em circulação e realização de transporte coletivo do município, bem como documentos de vistoria e alvará de autorização para circulação. Requerimento 187. Solicito o prefeito municipal que informe qual o planejamento da administração para utilização do espaço do antigo Colégio Barão de Monjardim, que se encontra fechado e poderia servir a algum interesse público por se tratar de um espaço nobre e muito bem localizado. São esses os requerimentos do vereador Lucas.
Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento CMJN 192/2021, de minha autoria.
Requerimento 192/2021, solicitando que sejam viabilizados os serviços de recuperação do calçamento de ruas e de saída que parte da estrada Marcelo Golis Campanhari, no bairro São Brás, nas proximidades da Igreja Católica e da residência do senhor Genário Pandolfi.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Simone.
Mais uma vez, boa noite a todos. Nessa última sessão do ano, de 2021, eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo nosso primeiro ano de mandato, que representar os joaneivenses requer muita responsabilidade. Quero agradecer aqui a todos os funcionários da Câmara, dessa Casa de Lei, que eles não medem esforços para que a gente faça o nosso papel com muita responsabilidade. E nessa noite de muitas homenagens, eu quero reforçar aqui os servidores, a minha homenagem aos servidores públicos, representado pelo Marquinhos Nascimento, o SET, representado pelo Natalino Gardiman, a educação, representada pela secretária Marciela, o nosso esportista Anselmo, ex-professor e sua esposa. E também quero agradecer o que o prefeito disse agora mesmo, o deputado Marco Vicente, secretário do Governo do Estado, que disponibilizou 5,3 milhões de infraestrutura para os bairros Recantos, Loteamento Gripa, Polo Industrial, juntamente com a rua Araripe. Também quero agradecer ao apoio do deputado da Vitória pela emenda parlamentar de 200 mil, e em especial hoje com essa grande conquista. Novamente, eu quero agradecer a educação, parabenizar a educação por essa conquista. Muito obrigada e que a gente tenha um 2022 cheio de trabalho, cheio de realizações. Fiquem com Deus.
Com a palavra, vereador Lucas. Com a palavra, vereador Liel. Vereador Marcelo. Júnior. Pode falar. Edilson.
Boa noite a todos novamente. Nessa última sessão, né, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de ter tido esse ano, né, primeiro ano de mandato, a gente conseguiu concluir bem. E agradecer a Deus e pedir que 2022 seja um ano melhor do que 2021 ainda. Já alcançamos muito, conseguimos muito e vamos estar trabalhando para buscar mais e mais ainda para a nossa João Neiva. Isso aí.
Com a palavra, vereador Elia, desculpa, Heraldo.
Boa noite novamente. Primeiro, nós queremos agradecer a Deus por nós termos um início ao nosso mandato de vereador, pelo menos mandato. E a gente está à disposição de Deus, porque Deus, primeiramente, Deus do nosso caminho. Que Deus será a coisa mais forte que nós temos no coração. Primeiramente é Deus e depois a união. Que a união da gente é uma coisa muito importante, é a paz. Que nós carreguemos no coração a paz em todo o caminho da gente. É uma coisa muito importante que nós temos, que é a paz. E nós estando com paz, tudo dá certo. Tudo é felicidade. E eu desejo um Feliz Natal e um próximo ano novo a todas essas por presente. E é isso aí, gente, muito obrigado.
A palavra, vereador Evandro.
Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, né? Falar um ano de mandato, já foi embora, só falta 3. Agradecer por tudo. Ela sabe que não é fácil, é muita demanda, é muita cobrança. Agradecer ao empenho do governador Renato Casagrande, o compromisso com o nosso prefeito Micula em calçar, né, o polo industrial, o bairro Recantos. É um compromisso que o governador Renato Casagrande teve com o nosso prefeito Micula em várias reuniões, através do nosso deputado estadual Vandinho Leite, que é parceiro dessa cidade. Vandinho é o interlocutor do prefeito Micula com o governador Renato Casagrande. E é um deputado que está presente nessa cidade, né? Acompanhou-me com os seus 2 mandatos de vereador e continua trabalhando para o João Neiva, né? Está para chegar mais coisas boas no nosso município. Já mandou escavadeira hidráulica, mandou Montana, né? Está vindo aí uma caçamba, está vindo uma retro, material esportivo, tudo através do deputado Vandinho Leite, que é parceiro dessa cidade. Então, o esforço, né, do deputado Vandinho, de fazer presente, né, em trazer recursos para o nosso município. Então, aquele calçamento lá do Polo Industrial e do Recanto é um compromisso que o governador Renato Casagrande tinha com o prefeito Micula. E todo mundo está ganhando. Acho que eu sempre falo aquilo, nós temos que nos unir forças e pensar no que é melhor para o município. Polícia se faz daqui a 3 anos. Agora não tem política, agora é pensar o que é melhor para o município, trabalhar, ajudar o prefeito a administrar, que não é fácil. E pode contar com nós, prefeito. Nós estamos juntos aí para ajudar a administrar esse município. Muito obrigado a todos aí.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter proporcionado estar aqui até o dia de hoje. Todo o trabalho que foi realizado, né, sendo que hoje é a nossa última sessão, mas não quer dizer que é o nosso último dia de trabalho, né? Mas fica aqui meu agradecimento a Deus, né, primeiramente, porque a gente sabe que sem Ele a gente não somos nada. Agradecer também a parceria de todos os vereadores pelos trabalhos executados pelo município. Agradecer ao prefeito
pelo atendimento junto às secretarias, aos meus pedidos que foram feitos, em especial. Tenho ainda alguns pedidos para ser resolvidos, mas fica aqui já meu agradecimento. Agradecer à secretária de Educação pelo ensinamento nesse um ano de mandato. Estou ainda aprendendo a ser vereadora. A gente vai aprendendo cada dia um pouquinho. Obrigado, Marcela, por todo o apoio que vem me dando nesse decorrer desse período, como vereadora. Nem tudo que eu sabia, eu achava que eu sabia, Vamos botar dessa forma. A gente vai aprendendo cada dia algumas coisas, A educação é muito ampla e cada dia é uma coisa nova. Agradecer, por estar participando do fórum, é um aprendizado muito grande. Agradecer a INI, pela parceria de sempre na ação social, ao nosso secretário Eli Alain, pela parceria, A gente tem uma parceria aqui essa semana para a gente fazer. Obrigado, Alain, aí, como sempre, pensando no município. É muito gratificante quando a gente trabalha pensando sempre no coletivo, não no individual. Eu me perco nas palavras para agradecimento no momento que a gente faz esse tipo de trabalho. Que eu estou aqui para ajudar o próximo, E espero fazer um bom trabalho nesse período que eu estiver como vereadora. Quero só agradecer a cada um, E pode contar comigo sempre que precisar, que estiver dentro do meu alcance, dentro da legalidade. Estamos aqui para fazer sempre o melhor. Obrigado.
Também quero fazer um agradecimento, primeiramente, a Deus por ter me dado vida e saúde para estar aqui conduzindo os trabalhos dessa casa. Agradecer os servidores dessa casa, que sempre estão nos apoiando. Agradecer aqui o Dr. Luiz, a doutora Lavínia, que sempre nos assessoraram da melhor forma. Agradecer os colegas vereadores, que sempre me apoiaram, me deram sustentabilidade para conduzir os trabalhos dessa casa. Muito obrigado. Agradecer aqui o nosso prefeito, que está sempre aqui presente. Enfim, agradecer a tudo que se passou aqui. E hoje, é a última sessão de 2021. E peço a Deus aí que nos dê sabedoria para que o próximo ano seja da mesma forma, sempre trabalhando aí, iluminando aí os nossos vereadores para o melhor do nosso município. E do mais, eu agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão legislativa de 2021, desejando um feliz ano novo, um Natal e um ano novo repleto de realizações para todos os cidadãos do município. Convoco todos os vereadores para a primeira sessão ordinária da sessão legislativa de 2022, a ser realizada no dia 8/2/2022, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.
Olha aqui. Tem o livro da minha sobrinha.